Hoje você confere uma aula de inglês completa com a maravilhosa New York, New York, sucesso imortalizado por Frank Sinatra. Se você curte inglês, música, Sinatra, New York, New York, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome, welcome, welcome to a very special class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Hoje, como você tá vendo, eu tô com um sorriso de orelha a orelha, não consigo tirar o sorriso da cara, como se costuma brincar. Porque New York, New York é uma canção maravilhosa e eu, particularmente, tenho uma relação muito especial com essa música. Então, estou muito, muito feliz de trazer essa canção aqui para a série hoje. Inclusive, vou compartilhar um pouquinho com você sobre por que essa música é tão especial para mim. E se alguém aí não tiver a fim de saber, já pula aí nos capítulos, já procura onde começa a letra e tradução e pode pular direto para lá, ok? Caso contrário, se você quiser saber aí um pouquinho mais sobre a Teacher Milena, sobre a minha história, sobre quem eu sou e por que essa música é tão importante para mim, fica aqui mais um pouquinho comigo. E então, começando, New York, New York é uma música que eu acho que todo mundo conhece desde sempre, porque ela sempre toca. Então, eu realmente não me lembro como eu conheci New York, New York, mas lá pelos 13, 14 anos, tinha um CD lá em casa com os maiores sucessos de Sinatra e eu adorava ouvir New York, New York e eu adorava cantar junto New York, New York. Com 14 anos, eu brinco que eu sempre fui velha, desde novinha. E uma coisa curiosa, que eu não sei se eu já contei aqui na série, eu sou cantora, hoje eu sou cantora profissional, sou musicista profissional, toco bateria, toco percussão sinfônica, percussão popular, piano, canto, mas eu não cantava na minha infância, na minha adolescência, eu não cantava e eu achava que eu não sabia cantar, eu não era de cantar para outras pessoas, cantar em público. E quando eu conheci o Arley, meu marido, eu lembro que eu comentei com ele, Arley já era músico, e eu comentei com ele que eu tinha vontade de cantar, mas não sabia se minha voz era boa. E a primeira música que eu cantei para ele foi justamente New York, New York. Cheia de vergonha, cheia de insegurança. E então é uma música que realmente marcou bastante, até esse pontapé inicial. Acho que é dentro de mim mesmo essa vontade de cantar, já que eu não era uma pessoa que cantava no dia a dia. E depois disso, eu fui realmente estudar canto para me tornar cantora. Estudei canto por mais de 10 anos. Inclusive, fiz 2 anos de curso com dois preparadores vocais de cantores da Broadway, que fica em New York. E virei cantora, além de musicista, que eu já estudava música. E aí, essa música também foi a música que eu dancei com meu pai na minha festa de debutante, na minha festa de 15 anos. Então, foi um momento muito especial, que depois a gente repetiu vários anos depois, se eu não me engano, em 2016. Tem até uma foto que eu compartilhei na internet, que era uma foto que eu tinha aqui comigo no meu computador no ano passado, quando meu pai faleceu. A maioria de vocês deve ter acompanhado que ele era médico, ele era intensivista e ele faleceu de Covid logo no comecinho da pandemia. Ele estava trabalhando, estava na ativa, então ele infelizmente contraiu Covid e faleceu. E então eu compartilhei essa foto que a gente estava dançando New York, New York juntos, nessa festa aí que tinha acontecido, acho que em 2016. Então é uma música que me traz essas lembranças assim muito gostosas, do meu pai. Desculpa. E depois de ter virado então cantora e musicista, o meu pai era um super apoiador assim quando a gente fazia temporada em alguma casa específica que a gente tocava, por exemplo, toda sexta-feira, meu pai estava sempre lá toda sexta-feira. Era o primeiro a chegar, era o último a sair, era muito bacana assim, ele realmente torcia muito. Inclusive, o Arley estava lembrando ontem como a gente estava trabalhando a música aqui, falando disso, e aí vindo várias memórias. Aí ele se lembrou de uma coisa muito bacana do meu pai, que foi uma apresentação que eu fiz na época, eu tocava com uma orquestra que acompanhava o coral da Petrobras, e a gente fez um concerto no Canecão, no Rio de Janeiro, com a participação do Guilherme Arantes. Foi muito bacana, assim. E o meu pai foi, o Arley também foi. E aí tinha um solo de percussão, que era o meu solo de percussão, e aí na hora do solo, o meu pai ficou super emocionado, assim, super animado, e falou pra Arley: "Ai, Arley, não dá vontade de levantar e gritar: Mila, eu te amo, olha, gente, minha filha!" E é muito bacana, assim, eu fiquei muito emocionada, até porque senão era o tipo do meu pai, assim, de levantar e gritar isso, não é o que ele faria mesmo, ele era bem tímido, mas muito bacana saber que dava essa vontade, assim, nele, né, esse incentivo que ele que ele dava, assim, era muito gostoso. Então, eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. E uma curiosidade sobre New York, New York, é que ela foi composta para um filme de mesmo nome, dirigido pelo Scorsese, e foi cantada pela primeira vez, então, no filme, pela Liza Minnelli, que contracenava com Robert De Niro, e os dois tinham papéis de músicos no filme. Isso foi em 1977, e a partir de 78, o Sinatra começou, então, a cantar essa música em suas performances, lançando-a num álbum em 1980. O Sinatra já era mais do que estabelecido como artista nessa época, mas New York, New York virou realmente a sua assinatura. Ajudou a trazê-lo de volta aos holofotes. E uma coisa muito bacana dessa música, que a gente vai ver já já na letra e tradução, é que ela fala da perspectiva de um artista que quer fazer sucesso na cidade grande, quer fazer sucesso em Nova York, que seria assim, o espaço mais concorrido de todos, e ao invés de focar em todas as dificuldades que vai ter, em como vai ser difícil, ele foca realmente no desafio e como ele vai conseguir fazer isso. E uma frase muito bacana que está lá no Song Facts é: "If anyone could sing about winning and doing it in style, it was Sinatra." Se alguém podia cantar sobre vencer e fazer isso com estilo, era Sinatra. E agora então que você já tem aí mais informações sobre New York, New York como canção e também sobre a importância na vida dessa teacher que vos fala, vamos à aula que é dividida em três partes. Na parte 1, letra e tradução para você entender o que a música diz. Na parte 2, estruturas do inglês. Então a gente vai analisar algumas estruturas que aparecem aí e fazer relação entre a música e frases que você pode usar no seu dia a dia. E na parte 3, as dicas de pronúncia, claro, para você aprender a cantar New York, New York no capricho. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: "Start spreading the news." Comece a espalhar a notícia. "I'm leaving today." Eu estou partindo hoje. "I want to be a part of it." Eu quero ser parte disso, ou aqui mais especificamente, parte dela. New York, New York. Nova York, Nova York. "These vagabond shoes." Estes sapatos andarilhos, que a gente também pode pensar como sapatos vagabundos, mas na ideia mesmo de ir vagabundar, de ir rodar pelo mundo. "Are longing to stray." Estão ansiosos por vagar, por se aventurar. "Right through the very heart of it." Bem pelo coração dela, ou bem através do coração dela. New York, New York. Nova York, Nova York. "I wanna wake up in a city that doesn't sleep." Eu quero acordar numa cidade que não dorme. "And find I'm king of the hill." E descobrir que eu sou o rei do pedaço. "Top of the heap." O maioral. E aqui a gente está tratando de expressões equivalentes, certo? Porque hill é um morrinho, um monte, e heap é uma pilha. Por exemplo, quando você empilha várias coisas, você tem uma heap. Top of the heap seria o topo da pilha, ou seja, aquele que está lá no alto, ok? "These little town blues." Esta melancolia de cidade pequena. Olha que interessante, a gente já viu outras vezes aqui na série essa palavra blues representando uma tristeza, uma melancolia. E aqui então, Little Town está caracterizando que tipo de melancolia é essa? Uma melancolia de cidade pequena, ok? Então, "These Little Town Blues are melting away." Essa melancolia de cidade pequena está desaparecendo, ok? Se dissolvendo, se derretendo, indo embora. "I'll make a brand new start of it." Eu vou fazer um começo novinho em folha, eu vou começar do zero, ok? E na primeira passada ele canta I will, contraído. Na segunda passada ele troca para I'm gonna make a brand new start of it. Duas variações de futuro, a gente vai ver mais sobre isso na parte 2. Então vou fazer um começo novinho em folha in old New York, na velha Nova York. "If I can make it there." Se eu conseguir fazer isso lá, ou a gente pode até omitir o fazer isso, se eu conseguir lá, ou seja, se eu for bem-sucedido lá. Na repetição vai ter um and no começo dessa frase. "And if I can make it there." E se eu conseguir fazer isso lá, "I'll make it anywhere." Eu conseguirei em qualquer lugar. Também aqui na segunda repetição ele troca I will por I'm gonna make it. I'm gonna make it anywhere. It's up to you, só depende de você. Lembra dessa expressão? Já apareceu outras vezes aqui também na série. It's up to you, é com você, depende de você. New York, New York. Nova York, Nova York. Aí a gente tem a orquestra. Pam, param, pam, pam. New York, New York. E a retomada do Sinatra. Nova York, Nova York. I want to wake up in a city that never sleeps. Então agora trocou um pouquinho só aqui. Eu quero acordar em uma cidade que nunca dorme. And find I'm a number one. E descobrir que eu sou um número um. Top of the list. Topo da lista. King of the hill. Rei do pedaço. A number one, um número um. E aí repete duas estrofes para encerrar a música. Volta então em These little town blues are melting away. Essa melancolia de cidade pequena está desaparecendo. I'm gonna make a brand new start of it. Vou fazer um começo novinho em folha. In old New York, na velha Nova York. And if I can make it there, e se eu conseguir fazer isso lá? I'm gonna make it anywhere. Eu conseguirei em qualquer lugar. It's up to you. Só depende de você. New York, New York. Nova York, Nova York. Ai, que delícia! Eu espero que você esteja curtindo assistir a essa aula tanto quanto eu estou curtindo fazer essa aula para você. E se você tiver, então, não esquece de demonstrar aí com a sua curtida, seu like no vídeo, comentando aí para mim. Se você tiver também uma lembrança especial com New York, New York, pode me contar aí nos comentários, que eu adoro saber como as músicas da série aqui marcam a vida de vocês. E também, claro, compartilhando essa aula. Eu imagino que essa música seja especial para muita gente, então aproveita para compartilhar aí com seus amigos, familiares, que vão aprender não só o que a letra diz, vão saber um pouco mais aí sobre essa música, mas também aprender um pouco de inglês com essa canção maravilhosa. E por falar em aprender inglês, vamos então para a parte 2, para o estudo das estruturas do inglês, lembrando que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música e o link está aí na descrição da aula. Bom, eu imagino que algumas pessoas já devam ter ficado aí um pouco confusas logo com a primeira frase da música Start spreading the news, comece a espalhar a notícia. Porque normalmente a gente aprende que essa terminação ing num verbo corresponde ao nosso gerúndio, que são aquelas terminações ando, endo, indo. E aí nesse caso eu traduziria comece espalhando a notícia. No entanto, em alguns casos essa terminação ing vai ser usada para substituir o infinitivo. E aí depende do contexto, a gente tem aí diversas explicações do porquê isso acontece. Aqui, claro, não dá tempo da gente entrar a fundo nesse assunto e ver todas as situações em que a gente vai trocar o infinitivo com to pelo ing. No meu curso de inglês, que é o intensivo, a gente vê isso passo a passo mesmo, em diferentes aulas, mas aqui, como a gente não tem tempo para ver todas as explicações, eu quero que você guarde essa informação. Sempre que você vir um verbo com ing, que a tradução não soe tão bem como gerúndio, ando, endo, indo, experimente substituir por um infinitivo. E uma segunda dica é que geralmente depois do verbo start, quando a gente quer um infinitivo, começar a fazer alguma coisa, a gente usa o verbo com ing e não o infinitivo com to, ok? Sabendo disso, então vamos aproveitar para praticar a seguinte frase. Eu comecei a seguir a série Aprenda Inglês com Música ano passado. Como ficaria essa frase? Eu comecei a seguir, e aí no lugar da a série Aprenda Inglês com Música, eu tô botando aqui hashtag ICM, ok? Que é aí a nossa representação para a série Aprenda Inglês com Música. Eu comecei a seguir Aprenda Inglês com Música ano passado. I started following Aprenda Inglês com Música last year, ok? I started following Aprenda Inglês com Música last year. E você, claro, pode alterar o finalzinho dessa frase com a informação exata de quando você começou a seguir a série Aprenda Inglês com Música. Lembrando que se você for colocar um ano, você vai usar a preposição in. Então, por exemplo, I started following Aprenda Inglês com Música in 2020, in 2018, in 2016, será em 2016? Será que você está aqui comigo desde o começo? Então comenta aí embaixo para mim e aproveita para praticar seu inglês. Ah, e um detalhezinho aqui, caso você não tenha essa informação, the news em inglês é incontável, então sempre vem com esse S, tá? Mas não quer dizer que seja plural as notícias, é uma palavra incontável, News. E aí, em português, a gente costuma dizer a notícia. Caso seja mais interessante, a gente também pode usar as notícias, tá bem? Mas lembre que em inglês é sempre incontável, ou seja, não existe one news, two news, three news, ok? Vai ser sempre the news, ou então some news. E aí, no caso, como eu falei, no português, você vai decidir se fica melhor a notícia ou as notícias. Seguindo aí na frase, These vagabond shoes are longing to stray. Estes sapatos andarilhos estão ansiosos por vagar, por se aventurar. Então, essa expressão to long for something é quando você deseja muito alguma coisa, quando você anseia muito por alguma coisa, ok? E um esclarecimento interessante é que em inglês existe a palavra anxious, assim como em português, ansioso, ansiosa, e também como em português, ela tem aí um duplo sentido. Tanto daquela ansiedade ruim, ok, que algumas pessoas até precisam fazer tratamento porque são muito ansiosas, quanto essa expectativa, na verdade, para alguma coisa boa. Só que esse segundo significado, ele acaba não sendo tão usual para essa palavra em inglês. Ou seja, o que a gente vê na prática é muito uso da palavra anxious no contexto negativo, no contexto daquela ansiedade ruim. E quando você quer falar que você está ansioso, ansiosa por alguma coisa boa, algum acontecimento, você então usar uma outra expressão, como por exemplo essa daqui, ok? To long for something. E se isso, pelo que você está ansioso, ansiosa, for uma ação, um acontecimento, você vai trocar o for por to, ok? Então, you long for uma coisa, um substantivo, and you long to do something, no caso, um verbo, uma ação. Para ficar bem claro, é claro que a gente vai praticar. Então, como é que você diria eu estou ansioso ou ansiosa por uma mudança? Eu estou ansioso ou ansiosa por uma mudança. Uma mudança é uma coisa, certo? Um substantivo. Então, I'm longing for a change. I'm longing for a change. All right? Agora com uma ação. Eu estou ansioso ou ansiosa para aprender inglês. I'm longing to learn English. I'm longing to learn English. Right? Seguindo aí, nós temos uma frase muito bacana. And if I can make it there, I'll make it anywhere. Se eu conseguir fazer isso lá, eu conseguirei em qualquer lugar. Como eu disse lá na parte 1, a gente até poderia tirar o fazer isso da letra e deixar somente se eu conseguir lá, eu conseguirei em qualquer lugar. Make it, traduzindo ao pé da letra, seria exatamente fazer isso, certo? Mas em inglês, você pode usar essa expressão com a ideia de bom sucedimento, ok? I made it, eu consegui. Claro que você também poderia dizer eu fiz isso, mas não soa tão bem, ok? Então, qualquer coisa, não importa, o contexto já vai normalmente estar desenhado ali pela situação. Então, se você é bem-sucedido, quando você consegue fazer alguma coisa, you make it, ok? Quando os alunos do intensivo terminam o curso, normalmente eu digo: parabéns, você conseguiu! Como ficaria então essa frase in English? Congratulations! You made it! You made it! E se você tiver pensado nessa frase com present perfect, you've made it, ela também está correta. E nessa mesma frase, I'll make it anywhere, eu conseguirei em qualquer lugar, quando o Sinatra volta a esse verso, ele canta I'm gonna make it anywhere. Ou seja, usando aí um tipo diferente de futuro. Na primeira vez, futuro com will, na segunda vez, futuro com going to. Então, em inglês, assim como em português, a gente tem mais de uma maneira de fazer futuro, de falar sobre futuro, ok? E aí, dependendo do contexto, alguma estrutura vai ser mais indicada ou mais interessante do que outra. Então depende muito da situação, se é uma promessa, uma decisão espontânea, um plano para o futuro, ok? Mais uma vez, é um tema amplo que não dá para te dar aqui todas as explicações, todos os detalhes. Lá no intensivo, é claro, tem todas essas explicações com prática, com passo a passo, para que você realmente entenda todas as diferentes possibilidades e pratique as diferentes possibilidades. Mas aqui, como a gente tem menos tempo, o importante é você absorver essa ideia de que há diferentes maneiras de fazer o futuro, ok? Para você praticar, como é que você diria a frase eu estarei aqui amanhã? Eu estarei aqui amanhã. I will be here tomorrow. Or I'm gonna be here tomorrow. I will be here tomorrow or I'm gonna be here tomorrow. Essas duas estruturas estão corretas. Dependendo aí do contexto, eu poderia optar por uma ou por outra, se é uma promessa, se é um plano, ok? Mas, a princípio, se eu não tenho contexto e eu só olho a frase, essas duas frases estão corretas. E por falar no meu curso de inglês, no intensivo de inglês da Teacher Milena, sabe quando que você pode entrar no curso e se tornar aluno ou aluna? Right now! Agora mesmo, sim, essa semana estão abertas as inscrições para a última turma do Intensivo de Inglês em 2021. Eu poderia falar uma porção de coisas sobre esse curso que eu amo de paixão, que é resultado de mais de 15 anos de trabalho, de pesquisa, de experiência, mas ao invés disso, eu acho melhor você ouvir uma aluna do curso falando sobre ele. E com vocês, a Joselene.
Olá, me chamo Joselene, tenho 43 anos. Há 2 anos e meio eu vim viver em Portugal e foi aqui que eu percebi a dificuldade de não ter o inglês. Eu sou analista de recursos humanos, eu não consegui aqui trabalhar na minha área por não ter o inglês. Ano passado eu conheci um dos projetos da Teacher Milena, o Aprenda Inglês com Música, que me encantou, e então eu comecei a fazer o intensivo. Eu já estava fazendo um curso online, porém, como não tinha foco na fala, que é o meu maior desafio, acabou me desmotivando. Então, com o intensivo da Teacher Milena, é motivação total, é certeza de que eu vou aprender, é incrível, as aulas é como se estivéssemos em uma sala de aula mesmo, não parece mesmo aula online, é super dinâmica, o método dela é muito eficaz e eu super recomendo. A Teacher Milena é a melhor do mundo. Eu amo, amo, amo o método, o jeito que ela ensina, a atenção que ela dá aos alunos, que ela me dá. Então, assim, super recomendo o curso. Obrigada.
Melhor do mundo, Joselene! You've made my day, my year, ok? Você fez meu dia, fez o ano. Muito obrigada mesmo. É uma satisfação muito grande saber que esse curso que eu fiz com tanto carinho traz verdadeiras transformações na vida dos meus alunos. E se você também quer experimentar essa sensação de resultado, de confiança, com 30 dias de garantia incondicional, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula e corre lá para o site do Intensivo. Faça a sua inscrição e vem para a última turma do ano. And now let's move on to part 3. To get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando New York, New York bem bonito. E eu não sei se você sabe, mas Sinatra costuma ser considerado aí pelos professores de inglês como um super coach de pronúncia de inglês. Ele tem uma dicção muito clara, então ao mesmo tempo que facilita a sua compreensão, é um ótimo modelo para você imitar, para que você tenha uma dicção bonita e principalmente clara, para que as pessoas entendam o que você está dizendo. Então, let's learn from the best. Vamos aprender com o melhor, ok? Começando então, start spreading the news. Aqui nós temos 3 pontos super bacanas para você reparar. Primeiro, que o Sinatra realmente enrola a língua nos R's. Então, a gente ouve claramente start, aquele R da porta com a perna esquerda, ok? Start spreading. Segundo ponto é que você vai reparar que o Sinatra não canta start spreading, ding. Não tem esse ding, ding, ding. Ele canta esse som um pouco pra dentro, esse N um pouco pra dentro. Start spreading, dum, dum. Na hora que o D, que a língua vai pro céu da boca no D, já puxa esse um, um. Então, start spreading the news, spreading, spreading, ok? Isso acontece com alguns sotaques, com algumas sonoridades. Se você tiver dificuldade de fazer esse som, pode cantar spreading sem problemas, mas é bacana você reparar essa nuance que o Sinatra faz aqui. Então, start spreading the news, news. Então, essa palavra, ela não é exatamente news, tá? Não tem essa curvinha, new, new. É quase como se fosse new, N-U, só que de uma forma meio francesa. New, 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 ok? Start spreading the news. I'm leaving today. Aqui também você percebe que ele não canta leaving today, e sim leaving, leaving, ok? Aproveitando esse esse N aqui no céu da boca. Inclusive, tem várias técnicas de canto que usam bastante M's e N's como ressonâncias interessantes. Então, pode ser aqui também que o Sinatra esteja usando, não por motivos de sotaque, mas sim por motivos musicais, técnicos de canto. Seguindo, I want to be a part of it. A part of it. Part of, juntou com rarara, part of. OF, sempre com som de OV, sendo que esse O não é O, e sim ok? Of it, of it. New York, new, de novo aquele som, New York, New York. Pintei de verde todos esses new aí para você lembrar, tá? New York, New York. These vagabond shoes, these vagabond shoes. E a gente ouve esse som do S que parece um pouco Z, porque vem depois de som de vogal, shoes, shoes, bem alongadinho, com Sinatra cantando. Are longing to stray right through the very heart of it, ok? Right through, você já junta o T de right no TH do through, que começa aqui, ok? Linguinha lá nos dentes da frente. Então, right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. Aqui não tem mistério, certo? And find I'm king of the hill. King of the hill, tudo juntinho. Top of the heap, top of. Repara como tem um arzinho nesse P, não é top of, top of, top of, pop, ok? Top of the heap. These little town blues are melting away. Aqui você também poderia juntar melting away, ok? Como o G de melting não é pronunciado, existe a possibilidade de você juntar no N, melting away, mas o Sinatra não faz isso, ele canta melting away. Em português seria correspondente aí ao NH, ok? Melting away, melting away. I'll make a brand new start of it. Repara que o D de brand você não escuta, porque você já tá com a língua no céu da boca, já vai sair pro new. Então, I'll make a brand new start of it. Na repetição, I'm gonna make a brand new start of it. I'm gonna make. In old New York. Aí aqui na primeira passada a gente tem If I can, um, dois, três, make it there, I'll make it, um, dois, três, anywhere, ok? It's up to you, New York, New York. Na repetição, aí a gente tem aquele If I can make it there, I'm gonna make it anywhere, ok? It's up to you, New York, New York. Mas quando ainda estamos na primeira vez, tem o pam, param, pam, 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 para. E aí retoma, New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. Atenção como esse S, sleeps, aparece, ok? Porque é a conjugação do verbo. And find I'm a number one. Aqui é muito bacana você reparar que esse artigo a or a, ele tanto pode soar a ou a, dependendo do contexto, e um dos motivos para ele soar a é quando você quer dar ênfase. Então aqui a gente tem bem caprichado a number one, ok? Então soa mesmo como o nome da letra A em inglês, letter A, right? Então, and find I'm a number one, para, top of the list, tara, king of the hill, a number one. Daqui, volta lá para These Little Town Blues. E depois, então, fecha justamente naquele trecho que a gente viu. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Não quero que a aula acabe. Tô curtindo New York. New York está tocando aqui incessantemente na minha cabeça. É, bom, mas está acabando a aula. Eu tenho que ir. I have to go, right? E você também, especialmente se você quiser entrar no intensivo, já corre lá para o site, já garante a sua vaga, ok? Que eu vou estar muito contente de te encontrar lá na área de membros, no nosso grupo de WhatsApp, no nosso grupo de Facebook. Então, já dá uma olhadinha. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tem como você entrar em contato comigo lá pelo site do curso, alright? E claro, muito, muito, muito obrigada por compartilhar esse momento comigo. Está sendo realmente um momento muito especial essa aula. É, mexeu bastante comigo fazer essa aula de um jeito muito bom, com memórias boas, com emoções fortes e, enfim, foi um processo muito gostoso. É, então está sendo muito bom compartilhar isso com você. Muito obrigada que você está aí do outro lado, compartilhando esse momento comigo. Não vá embora sem deixar sua curtida, seu comentário. Vou adorar se você compartilhar essa aula com alguém. E é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Thank you very much, and I'll see you next class. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you. New York, New York, New York.